Olá e bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar no material de um curso de teologia que, parte de uma pergunta que parece simples, mas não é. Se a teologia estuda uma única verdade, por que raios ela é dividida em tantas matérias?
Exato. Teologia moral, dogmática, ecumênica, a lista é enorme.
A nossa missão aqui, então, é tentar entender a lógica por trás dessa organização toda. E o que me pegou de surpresa logo de cara foi a resposta do material.
O que foi?
Eu esperava algo sobre a complexidade de Deus, sabe? Mas não. O foco é em nós, na limitação da mente humana.
Ah, sim.
O texto diz que nosso conhecimento é racional discursivo. O que isso significa na prática?
Então, essa é a chave de tudo. Pense em aprender a dirigir.
Ok.
Ninguém simplesmente senta e sabe dirigir. A gente aprende por partes, né? Primeiro a embreagem, depois o câmbio.
Passo a passo.
Isso, passo a passo. É um conhecimento discursivo. O material até contrasta isso com um conhecimento intuitivo, tipo imediato. Como se um anjo olhasse para o carro e entendesse tudo de uma vez.
Como não somos anjos, precisamos fatiar o bolo para conseguir comer.
Exatamente. Precisamos das disciplinas.
Ótima analogia. Então, vamos desempacotar isso. O material usa o exemplo da teologia moral. Como é que essa disciplina surgiu?
Ela nasceu de uma necessidade bem prática, lá entre os séculos 12 e 15. Começou com os manuais penitenciais.
Manuais para confessores, né?
Isso. Eram guias de campo para os padres. Focados nos 10 mandamentos, basicamente. O que é pecado? Qual penitência aplicar? Era, assim, um sistema bem pragmático.
Quase um checklist.
Um checklist, perfeito.
Mas a coisa evoluiu, certo?
Sim, e aí fica mais interessante. A teologia moral amadureceu. Deixou de ser só uma lista de pecados para pensar mais sobre, sei lá, virtudes, o papel da graça, o que é uma vida boa.
Uma abordagem mais positiva.
Exato. Embora o material sugira que essa origem, focada no pecado, deixou uma marca. Uma certa visão negativa que a teologia moral até hoje tenta equilibrar.
Entendi. E essa necessidade de ser preciso nos termos, ela aparece em outras áreas também? O material cita a teologia ecumênica e usa umas palavras bem específicas de um documento chamado Dominus Jesus.
Uhum.
Fala de igrejas de um lado e comunidades eclesiais de outro. O que divide uma coisa da outra?
É a tal da sucessão apostólica.
Exatamente isso. A sucessão apostólica, de forma bem simples, é a ideia de que os bispos têm uma linha de autoridade direta, sem quebras, que volta até os apóstolos de Cristo.
Ok. Então, para o autor do documento, as comunidades que mantêm essa linha, como a católica e as ortodoxas, são igrejas no sentido pleno. As que surgiram na Reforma, que romperam com isso, são chamadas de comunidades eclesiais.
É uma distinção bem técnica.
Bem técnica. E claro, é um ponto controverso para quem não se encaixa nessa definição.
Essa necessidade toda de criar categorias, de organizar o pensamento de forma tão rigorosa, de onde vêm as ferramentas para fazer isso?
Boa pergunta. O material aponta direto para a filosofia.
A filosofia grega.
Especialmente a grega. Platão e Aristóteles. O texto é claro, a filosofia não é um luxo, ela fornece as categorias conceituais.
Categorias conceituais ainda soa um pouco abstrato para mim.
Certo. Pensa numa biblioteca. A teologia tem os livros, que são os dados da fé, as escrituras, a tradição.
Certo, o conteúdo.
Isso. Mas sem estantes, sem seções, sem um sistema para organizar, você só tem uma pilha de livros no chão. A filosofia deu as estantes.
Deu os conceitos como substância, causa, essência.
Exatamente. As gavetas mentais que permitem construir um pensamento coerente e não só um amontoado de crenças.
Então, juntando tudo, o objetivo final não é só decorar um monte de informação.
De jeito nenhum.
É formar o que a fonte chama de uma mente teológica. É isso. Uma mente que sabe usar essas ferramentas para enxergar o todo.
Perfeito. O material até diferencia isso da catequese, que é mais sobre transmitir o essencial da fé. Formar uma mente teológica exige esse rigor, esse método.
Bom, para a gente resumir nosso mergulho de hoje. A divisão da teologia, então, não é um defeito. é uma solução para a forma como o nosso cérebro funciona, em etapas.
Exato.
A gente viu como áreas tipo teologia, moral, nascem de necessidades práticas e depois evoluem.
E como toda essa construção depende de uma base filosófica para ficar de pé.
O que nos leva a uma última provocação para quem nos ouve, né?
Com certeza. O material todo enfatiza como a filosofia grega deu a estrutura, o esqueleto, para a teologia sistemática. A pergunta que fica para refletir depois é: até que ponto essa dependência de um sistema filosófico tão específico, de mais de 2000 anos, molda não só as respostas que a teologia pode dar,
mas as próprias perguntas que ela se permite fazer?
Exatamente. O que fica de fora do mapa só porque as ferramentas não foram desenhadas para enxergar.